Você está ouvindo Feijoada Completa.
Agora a gente ouve mais um pouquinho de Zé Coco do Riachão, lá do interior das Gerais, trazendo esse som de viola aí pra gente também, né? Um som bacana demais. Zé Coco do Riachão, fabricante de violas, violeiro, tocador de viola, enfim, uma lenda aí da música mineira, da música caipira de Minas Gerais. É isso aí. Ouvindo aí em uma música aí com um lundu também, né? Uma marcação típica do lundu de viola com o Zé Coco do Riachão. Fantástico, Zé Coco do Riachão. Bom, agora vamos saber o que de importante aconteceu essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Fala, Dini Moraes, como vai você?
Boa tarde a todos.
Mais uma da turma da gripe.
Sim, realmente tá bravo.
É isso aí, né? O deputado até pediu desculpas aqui pela voz, que tava até tá bem razoável, mas todo mundo realmente está sendo assaltado aí por vírus e bactérias nesse friozão atípico, né, de Brasília, que não é tão comum assim ter frio nessa época do ano com essa intensidade, frio, né? Óbvio, é inverno, mas desse jeito, realmente, faz muito tempo que não se vê falar. Bom, Dini, vamos falar de plenário em uma semana de tensões políticas à flor da pele. Como funcionou o plenário da casa?
Bem acirrada, né, a tensão política dessa semana.
Bem acirrada.
Olha, o que eu posso te dizer, Edson? Essa semana, ela foi uma semana de muita repercussão, acima de tudo, eu acho, sabe? Porque apesar de ter pauta, o plenário tem medidas provisórias que estão trancando a pauta e tudo, o foco não estava na pauta de votações, né? O foco estava fora do plenário e todas esses acontecimentos políticos que aconteceram fora do plenário da Câmara, eles se refletem no plenário da Câmara, que é o grande palco político desse país, né?
Uhum.
A gente não pode menosprezar esse grande palco, né? Ele é um lugar onde reúne 513 deputados vindos de todas as partes do país, representando desde fazendeiros até minorias, né? Como, enfim, a gente tem muitas profissões, muitas representações e não tem como ser diferente, né? Essa repercussão.
Segmentos sociais.
Exato. Né? Então, assim, é uma pluralidade muito grande e não tem como ser diferente, né? Então, vamos lá. O que aconteceu? Primeiro, o assunto do momento era a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. É uma denúncia de corrupção passiva que está em análise na Câmara ainda, inclusive. Só que esta semana culminou, né, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça se aprovava o prosseguimento ou não. Mesmo não sendo uma votação no plenário, o plenário falava disso o tempo inteiro. Não tinha como ser diferente, né? Uhum. Porque a gente não está falando de um assunto qualquer. A gente está falando de um presidente da República sendo acusado de corrupção e que pode ser afastado do cargo.
Sim.
Né, o segundo seguido, né? Diga-se de passagem,
em dois anos.
Né? Então, não afastado por corrupção, mas o segundo presidente afastado do cargo em 2 anos. Então, em 2 anos. Em 2 anos.
Não,
menos de
um ano,
menos 2 anos, né?
Menos de 2 anos, eu falei bobagem.
Exato. Então, enfim, é um tema muito grave, por isso não, repercutiu muito no plenário, né? E foi assim até o dia da condenação do ex-presidente Lula. Né, que aí o dia que ele foi condenado a 9 anos e meio em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, né, e também por corrupção e lavagem de dinheiro, acabou que esse virou o principal assunto do dia, né? Apesar de estar sendo votada a denúncia naquele dia.
O palco das discussões. As coisas acontecem no país, naturalmente os deputados querem se manifestar a respeito desses acontecimentos, né? E aí, óbvio, o plenário se transforma numa grande arena de debates, né?
Exato, exato. Então, teve para todo gosto, quem defendesse a prisão do Lula, dizendo que agora sim justiça está sendo feita e a gente acredita na Operação Lava Jato e que é preciso mesmo colocar todos os corruptos na cadeia, até quem defendesse o Lula, dizendo que a condenação tinha sido política e que é uma perseguição de Moro contra Lula, não tem prova nenhuma, até o meio termo. dizendo que nenhum dos dois estão certo, é todo mundo errado, todo mundo é bandido, tem que ter todo mundo para cadeia. Então, assim, a gente viu de tudo. E é bem interessante, assim, para quem gosta, para quem quiser ter um pouquinho, um pouco mais de profundidade nessa análise dos deputados, eu sugiro de ouvir. As sessões elas ficam sempre disponíveis no site da Câmara, né?
Uhum.
E eu sugiro das pessoas darem uma olhadinha nas matérias, nas reportagens da Agência Câmara, né? Na verdade, foi de quarta-feira, né?
Uhum.
E ouvir também o que os parlamentares falaram. Assisti um pouco dessa sessão, porque representa bem os políticos que nós temos hoje, entendeu? Assim, o pensamento político que nós temos hoje. Está bem representado ali.
Sim,
inclusive
sim.
A sociedade mesmo. O pensamento político da sociedade está bem representado nos debates que foram feitos aquele dia. Enfim, vamos lá para a votação? Teve votação, sim. Teve.
Olha só.
Acabou que, como o governo resolveu deixar concordar com a votação, né, para ser no dia 2 de agosto, contra o presidente Michel Temer, acabou que os deputados resolveram, então eles passaram para outra pauta, e a pauta era a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei prevista na Constituição. E o que que ela é? Ela estabelece as regras para elaboração do orçamento público do ano seguinte, ou seja, do ano que vem, né?
Uhum.
Então, ela precisa ser aprovada para o recesso parlamentar acontecer entre 18 e 31 de julho, é um recesso oficial,
uhum.
Né? Informalmente, nos últimos anos, esse recesso estava acontecendo mesmo que essa votação não acontecesse. Então, até ontem, o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, falou disso. Ele falou, olha, em 15 anos é a segunda vez que se vota a LDO em prazo. Então, é uma coisa mais pra forma, digamos assim, né? Porque acabou que, sim, os acontecimentos, o recesso acontece mesmo assim, que é o chamado recesso branco. Mas é importante, né? Ressaltar que foi respeitada a regra, foi cumprido o prazo previsto na Constituição. E, enfim, vamos lá para os números da LDO. A LDO, ela prevê que o ano que vem o Brasil vai fechar de novo no vermelho, pelo quinto ano seguido, as contas. São 131 bilhões de reais no vermelho. Lembrando que quanto mais vermelho o país passa, mais dívida pública, mais o governo deve. Então, a dívida do governo vai aumentando com isso, né? O ano de 2018 também tem uma inflação projetada de 4,5%, tem um crescimento projetado de 2,5% e o salário mínimo projetado de R$ 979.
Reais. Uhum.
Né? Que mais? Eu posso falar também de desonerações. Se por um lado a gente vai fechar no vermelho em 131 bilhões de reais, também estão previstas mais de 200 bilhões de reais de desonerações, ou seja, de descontos de impostos para o setor produtivo, né? Enfim, esse inclusive foi o ponto da polêmica, assim, que teve ontem na LDO, porque ela teve acordo, ela foi votada tranquilamente, não teve polêmica para a votação da LDO. Apenas este ponto foi ressaltado pelos parlamentares do PSOL, de que, olha, se o governo está no vermelho, não deveria oferecer tanta desoneração assim, né? Porque desoneração é dinheiro que deixa de entrar em caixa.
Sim.
Né? E o governo já ressaltou no seguinte, olha, a desoneração ela é necessária para estimular o setor produtivo. Se a gente não estimula, não gira a roda da economia, enfim, pode ter gente na rua sendo desempregada, né? Sendo demitida. Então, são dois argumentos aí que estão em jogo. E é isso, assim, o que novidade que entrou ontem foi que um acordo entre os partidos permitiu que o fundo partidário, que é aquele dinheiro que é arrecadado e é público, né, que é distribuído para os partidos políticos, ele não vai poder ser contingenciado. Ou seja,
sim,
não vai poder sofrer cortes, né? E lembrando que ano que vem é um ano de eleições, né?
Todo mundo precisa desesperadamente do fundo partidário, até porque, né, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que as empresas não podem ser doadoras, né?
Exato, então, as campanhas terão que ser bancadas com isso.
Com isso, fundo partidário ou doações pessoas físicas.
Né? Exato. Aí eu tenho mais duas coisinhas só para ressaltar rapidinho. É que outra aprovação foi um remanejamento do orçamento desse ano de mais de 100 milhões de reais para a Polícia Federal. Esse dinheiro vai sair de doações que o Brasil, contribuições, né, que o Brasil tinha se comprometido a fazer para a ONU, para a Organização das Nações Unidas. Então, tirou 100 milhões disso e vai passar 100 milhões para a Polícia Federal voltar a emitir passaportes.
Olha.
Então, aquela polêmica que começou há cerca de um mês, de que suspendeu a emissão do documento, o documento vai voltar a ser emitido por causa desse remanejamento que foi aprovado ontem. E a outra é a renovação dos membros do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Esse é um conselho que pouca gente conhece, não é de conhecimento geral da população, né? A gente que é da comunicação conhece, mas na população em geral não tem muito conhecimento, mas é um órgão que assessora deputados e senadores nas matérias, nos temas relacionados a telecomunicações, comunicações, internet, enfim, né, radiodifusão. E esse conselho, ele está previsto na Constituição, né? E agora foi renovado, então, o mandato dele para mais 2 anos. Quer dizer, renovado não, foi uma chapa toda que foi chancelada pelos deputados e senadores. São 13 titulares e 13 suplentes.
Muito bem.
Com representantes da sociedade e das autoridades também.
E com a votação da LDO e com tudo concluído, para começo de agosto fica a votação aí do processo contra o presidente Temer e a... O recesso vai acontecer de fato, né?
Exato. Agora, a volta vai ser quente.
A volta vai ser quente.
Porque a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Tem tempinho?
Te dou um minuto.
Então, porque além dessa previsão, né, que vai ser a primeira votação importante, que vai ser a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, na verdade, não é a denúncia em si, gente. Só lembrando, né?
É uma autorização para o Supremo prosseguir com a investigação.
Exato. É uma autorização para que o Supremo avalie...
Se vai ou não processar
o presidente da República. Então, assim, é um prazo bem preliminar, mas é preciso essa autorização. Mas é bem polêmico, né? É porque se os deputados não aprovarem, vai ser engavetado antes de chegar no Supremo.
Exatamente.
Ou se eles autorizarem, vai chegar no Supremo e o Supremo aí vai avaliar se processa ou não.
Uhum.
Enfim, essa grande, vai ser a primeira grande votação, né, do dia 2 de agosto. Agora, a gente precisa ressaltar que tem dois outros temas que vão ferver no segundo semestre. Um é reforma política. Por quê? Porque ano que vem é um ano eleitoral e qualquer mudança nas regras eleitorais, elas precisam ser feitas até outubro, senão elas não valem para o ano que vem.
Isso.
E são várias as regras que os deputados estão querendo mudar, e então eles precisam correr com isso. Vai pintar a reforma política logo no comecinho, no segundo semestre. E também temos a reforma da Previdência, né?
Exatamente.
Então, dependendo do desdobramento aí da denúncia contra o presidente Michel Temer, a gente vai ter também a base aliada encarando aí as mudanças previdenciárias, né, na aposentadoria aí de todo mundo.
Muito bem. Aguardemos, então, fortes emoções para o início de agosto. E até lá, Dini. Até o início de agosto.
Até o início de agosto,
galera.
Um
abraço para você e um ótimo fim de semana. Bom recesso, se você sair. Agora você sai na primeira ou na segunda?
Vou sair agora.
Ah, então muito bem.
Daqui a
bom
pouquinho
estou
de volta.
Você, eu também saio agora.
Tá bom, pessoal.
E a gente
até a próxima.
Se vê no dia 4 de agosto aqui, na primeira feijoada completa do segundo semestre oficial, né? Um abraço aí para você, Dini.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, e agora nosso assunto são os destaques da semana, as notas, né? O que está acontecendo aí na Câmara, nas comissões. Vamos com o Alex Guzmão e os destaques, vamos lá.
O Congresso Nacional aprovou ontem, em sessão conjunta das duas casas legislativas federais, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano de 2018. A LDO estabelece as linhas gerais do orçamento do ano seguinte e serve como base para a Lei do Orçamento Geral da União, que é apreciada pelo Congresso Nacional no segundo semestre de cada ano. A LDO vai agora para a sanção presidencial. Está em análise na Câmara um projeto de lei do deputado Walter Alves, do PMDB do Rio de Janeiro, que regulamenta a profissão de bugueiro turístico no país. Para Alves, a prestação desse serviço amplia o acesso turístico nacional e internacional às belezas naturais. Pelo texto, bugueiro turístico é o profissional que utiliza veículos tipo bug, próprios ou de terceiros, para realizar o transporte de passageiros em praias, dunas, lagoas e sítios históricos e culturais. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de trabalho, de administração e serviço público, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça e de cidadania. Em seminário na Câmara, parlamentares e expositores defenderam investimento regular e de valor fixo em ciência e tecnologia. O país, que já teve avanços na área, tem perdido pesquisadores e regredido em pesquisa e inovação quando comparado a outros países. O seminário, promovido pela Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, teve como objetivo discutir a situação orçamentária do setor. Segundo o deputado Celso Pasneira, do PMDB do Rio de Janeiro, com a crise econômica que o país atravessa, o setor, por não ter uma política de investimento fixo para a ciência, sofreu um drástico corte de verbas. A Comissão de Esportes realizou audiência pública nesta semana para discutir a obesidade infanto-juvenil. No Brasil, 74% das mortes são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta ou colesterol elevado. Muitas dessas doenças estão relacionadas ao excesso de peso e à obesidade, que já atinge 77% dos brasileiros, 57% deles com sobrepeso e 20% obesos.
Muito bem, Alex. Tá aí os destaques da nossa semana e a gente vai continuar esse tema da obesidade infantil, porque a nossa repórter acompanhou e exatamente no próximo quadro a gente fala agora sobre esse assunto.
No Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões a gente conversa com a Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara, que acompanhou esse debate. Boa tarde, Carla, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde, ouvintes. Então, Edson, pois o que é mais assustador nesses dados é que essas 74% das mortes que são causadas por essas doenças crônicas são doenças crônicas que são evitáveis, né? E a questão dos brasileiros estarem engordando, eu conversei com a representante do Ministério da Saúde que estava lá, e ela disse que se a obesidade continuar crescendo no Brasil no ritmo que está hoje, que em 16 anos a gente alcança os Estados Unidos em quantidade de obesos e gente com sobrepeso, né? E uma coisa alarmante que ela me falou, pelo menos eu achei alarmante, é que um terço das crianças entre 5 e 9 anos já tem excesso de peso e que 32% das crianças menores de 2 anos consomem bebidas adoçadas 5 ou mais vezes por semana, ou seja, todos os dias. O que são essas bebidas adoçadas? Uma outra coisa que eles levantaram lá na comissão também é que o consumo de refrigerante nos últimos 10 anos caiu em 50%. Só que esse refrigerante, e nem por isso o nível de obesos e de gente com sobrepeso diminuiu. Por quê? Porque as pessoas trocam, né, o refrigerante pelos sucos de caixinha,
achando que é mais saudável.
Isso, achando que é mais saudável, isso, e eles têm quantidades de açúcar equivalentes.
É.
Né? Aí eu estava falando com o deputado também, o deputado Evandro Roman, que foi quem pediu a audiência, e ele falando isso, que os pais estão transferindo para a escola a responsabilidade alimentar. Né? Que ele falou que, assim, o outro deputado também que estava na comissão, o Fábio Mitidieri, ele disse isso, que não adianta tirar a coxinha da escola, tirar o refrigerante da escola, se a criança chega em casa tem o quê? Tem biscoito recheado, tem lasanha congelada, né? Então, assim, que é uma responsabilidade da escola também, mas ela precisa ser dividida com os pais.
É.
Né? Então, assim, o que o deputado falou que eu achei interessante, ele falou, você chega em casa com fome, você come o que tiver na geladeira.
É, claro.
Então, assim, se tiver uma geladeira saudável, você vai comer as coisas boas que estão na geladeira. Se tiver uma geladeira um pouco menos saudável, você vai se alimentar com aquilo, porque a preocupação da mais criança, né? É que a fome...
É imediata. Eu quero comer.
Né? Então, e essa audiência, ela foi a primeira audiência da Frente Parlamentar Mista, do Combate e Prevenção da Obesidade Infanto-Juvenil.
Uhum,
né? Que, é assim, que tem a frente vai funcionar em três pilares, que é a questão da alimentação, do combate ao sedentarismo e da qualidade do sono.
Interessante isso.
Né? E por que a qualidade do sono? Se você não dorme bem, seu organismo não funciona direito, seus hormônios não funcionam direito e você engorda.
É, exatamente. Né? E é uma coisa interessante, Carla, uma vez eu fui fazer uma palestra numa escola enfim, era a turma mais ou menos ali por o que se chama hoje de primeiro ciclo, né? E eu fiquei muito impressionado, era uma escola particular e de pessoas de num bairro de classe média alta, e eu fiquei muito impressionado com a quantidade de crianças que certamente estavam acima do peso.
Uhum.
É impressionante, assim, era de cada três, quatro crianças que. Quatro crianças que vinham me abraçar, no mínimo duas ou três. E você percebia, assim, claramente isso. Que o peso estava completamente fora do padrão.
E foi interessante você ter falado isso, Edson, porque a representante do Ministério da Educação, que estava lá, ela falou que 20% das crianças entre 5 e 9 anos que estão com excesso de peso estão nas escolas públicas. É 20% nas escolas uhum. públicas e 28% nas escolas privadas.
Sim, sim.
Né? Então, que é uma coisa
porque
que...
As crianças de classe média alta, elas têm acesso a isso. Muito mais comidas calóricas, porque são, inclusive, muitas dessas comidas são caras.
É, não, né? E a representante do Ministério da Ciência e Tecnologia falou o seguinte, em 20 anos o Brasil estava tentando reverter a fome, né? Uhum. Sair do mapa da fome. Conseguindo sair, parece que agora estamos voltando, mas enfim, não é essa discussão agora. Né? Então a gente conseguiu combater a fome... E o brasileiro começou a comer, só que ele come mal.
Exatamente.
Né? Ele não se alimenta direito, até essa questão de é muito mais prático você chegar no mercado, pegar um monte de coisa congelada, enfiar na geladeira um monte de coisa, alimento super processado, né? Que é o que o Ministério da Saúde recomenda que não se consuma, porque são alimentos de alta densidade calórica e qualquer pedacinho que você come, você acaba engordando, né?
Uhum.
Então é isso, aí é uma junção, né, da vida moderna que a gente já não se exercita porque anda de carro, enfim, fica 8 horas sentado no escritório, as crianças não brincam mais na rua, enfim. Então aí né, uma coisa assim, para não ficar tão desesperador, o alento é que é uma coisa que dá para ser resolvida.
Sim.
Mas é preciso que esforços sejam feitos em conjunto para que isso aconteça, né?
É, tem que ter boa vontade dos pais, das escolas, do...
Tem que ter políticas públicas, públicas claras, campanhas, né? Educacionais, porque às vezes a pessoa está dando, por exemplo, a questão do suco de caixinha, né? Uma coisa que ela bateram muito na audiência, essa questão da rotulagem.
Uhum.
Porque assim, não tem nada no suco de caixinha que diga que ele tem um horror de açúcar dentro. Né? Então precisa que fique clara aquela tabela nutricional que a gente mal enxerga, ela precisa ser mais clara.
Precisa
ter um aviso, contém açúcar, pode engordar, obesidade causa, igual tem no cigarro,
uhum.
né? Esses alimentos super processados, a representante do Ministério da Saúde defende que tem essa rotulagem. Agora, um dado interessante, Edson, que em relação a esses alimentos ultraprocessados, o Ministério da Saúde vem realizando... acordos, né, de cooperação com as indústrias. E entre 2012 e 2016, eles conseguiram retirar 17 toneladas de sódio dos alimentos processados.
Meu Deus.
Porque o sódio é sal, mas ele acaba causando retenção de líquido e pode levar a pessoa à hipertensão, entre outros problemas, né?
É, com certeza.
Então, assim, existe uma luz no fim do túnel. Agora, é uma coisa que tem que... É a médio prazo, né?
Uhum.
O que se pode fazer agora, né? Quem tá ouvindo a gente aí, que ficou preocupado, tá vendo o filho meio gordinho, é botar esse menino para correr, para pular, né? Substituir coisa já pronta por uma coisa feita em casa, né? Sempre que possível, trocar o suco de caixinha por uma fruta, ou um suco natural, ou mesmo água, né?
É, exatamente.
Então, assim, são pequenas mudanças que no dia a dia acabam fazendo uma grande diferença no final, né?
Maravilha. Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara, aí acompanhando, portanto, a audiência que discutiu essa questão aí da obesidade infanto-juvenil. Carla, brigadíssimo pela participação. Um abraço para você, até a próxima.
Tá, joia. Tchau, tchau. Um abraço a você também.
Um abração.
Até mais.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara. E agora o nosso assunto é dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Boa tarde, Beto Veiga.
Boa tarde, Edson.
Como vai você?
Estou aqui na luta, né? Mas estou acreditando que vai dar tudo certo.
Ah, então tá bom. Então tá beleza. Roberto, vamos continuar então o nosso assunto sobre Tesouro Direto, as perguntas e respostas mais frequentes aí a respeito desse tema, né? Continuando aí nossa questão das dúvidas para quem quer investir nessa modalidade de aplicação.
Diga lá.
Pois é. Uma das questões, né, que imagino que as pessoas pensem muito é prazo e quantia. Ou seja, a partir de quando pode ser interessante, e aí pode ser, porque a pessoa obviamente tem que avaliar todas as variáveis aí, né? Mas a partir de que quantia seria interessante eu começar a investir no Tesouro Direto? E se, por exemplo, né, a gente sabe que, por exemplo, fundo de emergência é uma coisa que você precisa resgatar rápido. E, de repente, essa aplicação não seria para fundo de emergência, seria para você deixar por um prazo maior. E que prazo maior seria esse, mais ou menos? Enfim, vamos pensar nessas duas questõezinhas aí.
Vamos lá. Vamos começar pelo valor, né? O valor é o seguinte, tem dois limites no Tesouro Direto. O primeiro limite é de R$30, certo? Então, ninguém pode comprar menos do que R$30 de título, tá? Agora, qual é o segundo limite? O segundo limite é o que se chama de percentual, porque você só pode comprar frações do título.
Uhum.
Que frações são essas? É 1% do título. Então, se o título valer mais do que R$3.000, tá certo? Uhum. O valor mínimo que você vai poder comprar é 1% do título. Então, um título que é o mais, assim, que é o que eu recomendo para as pessoas que estão querendo sair da poupança e ir para uma outra aplicação, né, se elas conseguirem as taxas baixas das corretoras, é o Tesouro Selic. Né? O Tesouro Selic, que é a antiga LFT, ele é o mais tranquilo dos títulos e é, assim, é uma migração que você vai fazer sem susto para da poupança.
Sim.
Então, o Tesouro Selic, o valor dele é aproximadamente, é quase R$9.000. Então, 1% de R$9.000 dá R$90. Então, você não vai poder aplicar menos do que R$90 no Tesouro Selic.
Uhum.
Mas, qualquer valor acima disso, na realidade, aí volta a dizer, são múltiplos de 1%. Você só pode comprar 1%, 2%, 3%. Então, você só poderia comprar 90, 180. Se você tiver, vamos dizer, R$150 para aplicar, você só vai poder aplicar 90, porque você nem consegue comprar 2%, né, que seria 180.
Não pode ser valor quebrado.
É, na realidade, você não pode ser um percentual quebrado do título.
É, o percentual tá? Quebrado do título, exato.
Isso, pode ser 1%. Então, se o título é 90, vamos, R$9.000, você divide ele em 100 pedaços, vai dar 100 pedaços de R$90 cada um. Então, você pode comprar um pedaço, dois ou três. Então, você vai poder comprar, mais uma vez, 90, 180, né, 270 e por aí vai. Agora, tem título de R$700, tem título de R$800, né? E aí são outras características que não é o caso da gente discutir agora. Mas, então, esses dois limites, é o limite mínimo de 30 ou de 1% do valor do título, que for menor do que eles. Ou então, por exemplo, vamos supor que o título é de R$7, então você vai ter, vamos dizer, 7, 14, 21, 29. Então, quer dizer, você não pode comprar 4%, você vai poder comprar 5% do título.
5%, que dá R$35.
R$35, beleza.
Uhum.
Passo 2, prazo. A pergunta 2 que você fez aí, prazo. Olha, se a corretora não lhe cobra nada para aplicar, tá certo? Porque tem algumas corretoras que não cobram nada, você pode aplicar para qualquer prazo. Por quê? Porque a retirada desse recurso, ela pode, atualmente, ela é diária, certo? Então, só em momentos que aconteça algum tipo de distorção no mercado, o Tesouro Nacional fecha a negociação para evitar que as pessoas tenham perda naquele momento, tá certo?
Uhum.
Mas fora isso, estando tudo na normalidade, a liquidez desse título é diária. Então, você pode vender esse título diariamente para o Tesouro Nacional. E você compra do Tesouro e vende para o Tesouro. Então, se você vai aplicar, vamos dizer, por 6... Se a sua corretora não lhe cobra nada, aí tanto faz. Você pode aplicar por uma semana, duas, três, um mês, dois. Eu aconselho esse tipo de aplicação, até por conta que você vai desenvolver, né, a sua habilidade, né, de entrar no sistema, fazer uma compra e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu aconselho para quem quer ficar com dinheiro acima de 3 meses, né, no, uhum, aplicado, usar a ferramenta, né? É ter muito cuidado com essa questão também do prazo, a questão do imposto que você vai pagar sobre o ganho que você tem, né? Então, se o seu prazo de aplicação for muito curto, a alíquota do imposto de renda é 22,5%, né? Aí ela cai para 20%, depois, a partir de 181 dias, ela começa a ser 20%.
Ah, tá.
E a partir de 361 dias, ela passa a ser 17%. E se você passar mais do que 720, ou seja, 721 dias, a alíquota de imposto de renda é de 15% aplicado sobre o ganho que você tem.
Então, ou seja, quanto maior o prazo que você vou aplicar o dinheiro, puder deixar lá, você vai pagar menos imposto de renda.
Exatamente.
Ah, interessante, interessante isso. Agora, Beto, você falou que eu tenho que comprar uma fração do título.
Isso.
No caso, você falou dos 9 mil reais. Suponhamos, e se o cara tiver os 9 mil reais, ele pode comprar, ele não pode comprar os 100%, ele tem que comprar menos
pode.
Ou não? Ou pode?
Não, ele pode comprar.
Pode comprar o título todo.
Ele pode comprar o título todo, pode comprar.
Ah, sim.
Ele pode comprar frações do título, ou seja, quer dizer, uma das coisas é comprar 100 frações de 1% da 100%, né?
Uhum.
Então ele pode comprar o título todo, pode comprar um pouco mais do título todo, entendeu?
Sim.
Ele vai, assim, a questão é só que o quebrado que você mencionou, certamente, ou certeiramente é a história do quebrado, é que não é quebrado de dinheiro, que na realidade acaba sendo, né?
Foi
um valorzinho, mas é quebrado de título. Então
de
você
título.
Não vai poder,
uhum.
Você não vai poder comprar
0,5% do título.
5% do título.
Uhum. Não, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Quer dizer, tem que ser um percentual de número inteiro.
Isso, exatamente.
Maravilha, maravilha. Muito bom, Beto, muito bom.
Okay.
Tô achando bacana o papo. Vamos ver se no próximo programa, depois do recesso, a gente fala sobre taxa de administração ou taxa que as corretoras cobram aí, pra gente ver, fazer uma. Saber, né, como que a gente deve procurar a melhor. Qual é a maneira de encontrar a melhor corretora para poder fazer esse investimento?
É isso aí.
Beleza? Beto, muito obrigado aí. Um abraço para você.
Um abraço para você também. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí o Beto Veiga participando com a gente, falando sobre Tesouro Direto, a questão da aplicação em quantia e prazos, portanto, aí esclarecendo sobre esses dois pontos importantes para a gente entender melhor essa questão do Tesouro Direto. Boa aplicação, né? Porque, inclusive, é democrático, né? Pra, se você não tem muita grana, mesmo que você tenha pouca grana, de repente você pode utilizar essa modalidade de aplicação também. Isso é muito bacana. Bom, e agora vamos falar sobre literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
De Beto para Beto, Beto Seabra, boa tarde, como vai você?
Boa tarde, Edson, tudo bem? Como é que tá aí por aí?
Tudo jóia. Beto, vamos falar então de Noite Dentro da Noite, e você tem uma
Isso.
história bacana sobre esse livro, porque você fez uma entrevista com uma pessoa que te deu o livro, né?
Eu ganhei de presente esse livro.
Ganhou de presente. Pois eu queria que você contasse, falasse um pouquinho do livro e um pouquinho da história.
Tá, primeiro do livro, né? Depois no final eu conto quem foi que deu de presente, tá? Para segurar o ouvinte até o final.
Beleza.
É um livro muito interessante, porque é um autor que eu já tinha ouvido falar nele, o Joca Rainer Sterron, mas nunca tinha lido nada dele, né? A não ser críticas e entrevistas, né? E o livro chama-se Noite Dentro da Noite.
Ainda bem que você falou que era brasileiro, né? Porque com o nome dele, Rainer Sterron,
né?
Eu falei assim, meu Deus.
Cheio de letras, né? Joca Rainer Sterron. E o Joca, o Terron, né, como ele é chamado mais, ele escreveu uma... Tanto é que ele coloca aqui dentro do livro, um subtítulo, Uma Autobiografia. Na verdade, o livro é e não é uma autobiografia. Né? Interessante isso, porque o Terron, ele adora, nos livros dele, misturar realidade com ficção, né, fantasia com discussões filosóficas sobre a vida, sobre o mundo, né? Esse uhum. livro não é muito diferente, não. Ele é um livro, até um certo ponto, autobiográfico, que conta a história dele quando era criança, a partir, né, de um acidente que aconteceu com ele, que ele bateu a cabeça e ficou em coma alguns dias e perdeu parte da memória, né? Então, a partir disso, ele constrói uma narrativa muito louca, muito interessante, onde entram personagens históricos, a cidade onde ele nasceu e a cidade por onde ele passou, porque o pai dele era do Banco do Brasil, ele fez várias mudanças. Então, o livro é um grande labirinto, sabe? Mas é um uhum. labirinto muito interessante de percorrer. Não é um livro chato de se ler, não. E muita gente fica assim, um pouco de receio. Ah, essa literatura um pouco experimental, né? Muita gente tem um pouco de aversão a esse experimentalismo na literatura. Mas não é o caso do livro do Terron, não.
Aí, quando você fala em labirinto, né, o título já sugere muito isso, né? Se a noite dentro da noite, quer dizer, é uma coisa dentro da outra.
A capa dele parece é como se fosse um abismo, assim, entendeu? Um abismo no tempo, assim, a capa dele é muito interessante também, bacana, um desenho, isso, né? Sim, e o título já é isso, né? Noite dentro da noite, né? Por que esse título? Qual é a minha leitura, né? Boa parte da história se passa durante o regime militar, quando ele era criança e morava lá no interior do Mato Grosso. Então, a vida dele, se a vida dele já foi uma noite, né, porque ele perdeu a memória, passou boa parte da infância dele drogado por drogas que ele tinha que tomar para não ter convulsões, e dentro de uma outra noite que era do regime militar, que ele veio muito de perto, eles viviam perto de um destacamento militar da fronteira, então os militares ali eram muito, meio que dominavam a vida da comunidade, entendeu? Então o livro é labiríntico nesse sentido, ele abrange várias histórias, né, e vários Brasis que existiram naquele momento, né? Okay. E aí agora eu deixo para o final o mais interessante. Eu conheci o autor, mas não conheci a obra, né?
Sim.
É muito comum a gente no Brasil conhecer o autor por nome, mas nunca ter lido ele. Fui entrevistar o Milton Ratum, que é o grande escritor brasileiro, né, autor de Dois Irmãos e outros livros, Relatos de um Certo Oriente. E no final da entrevista que eu fiz para a Telecâmara, que eu posso falar sobre ela em outro programa, teria todo prazer em falar, aí ele foi e me deu de presente esse livro.
Olha que bacana.
Do Joca Rainer Perron. Eu agradeci muito, gostei muito do presente, perguntei por quê, né, que ele estava me dando aquele presente, assim, mas afinal a gente tinha se conhecido naquele dia, né, apesar dele a gente já ter se falado por telefone uma vez. Falei, não, é porque eu gosto muito de divulgar novos autores brasileiros, assim, autores que vieram depois dele, não que o Joca seja novo, mas é um autor que veio depois dele, né? Porque quando eu surgi na literatura, ele falou isso durante um debate que ele fez também, ele sentiu assim que no Brasil há um pouco essa coisa do ciúme do novo, sabe? Quem já está estabelecido na literatura, assim como em outras áreas também, né? Tem um pouco de ciúme quando surge uma coisa nova e que a pessoa tem medo daquilo ocupar o espaço dele. Ele gostou tanto do Joca que ele falou assim, não, mais gente tem que ler esse livro, entendeu?
Assim, eu vou
divulgar o trabalho desse cara. E aí comprou alguns livros e sai dando de presente para quem ele conhece, assim, que ele acha que vai ajudar a divulgar a obra dele.
Então você ganhou o livro do Milton Ratum.
O Milton Ratum, só que eu esqueci de pegar a dedicatória dele. Fica pra próxima.
Fica pra próxima, faz outra entrevista com ele só pra pegar a dedicatória. O Milton Ratum rende umas 10 entrevistas, rapaz.
Rende. A gente fez um programa só pra ele na TV Cama, quando foi
lá, eu aviso. Sensacional, um grande autor, um grande escritor.
Realmente uma pessoa muito generosa, viu?
É, muito bacana, viu? Muito bacana. E história bacana, viu, Beto? Muito
joia. Noite dentro da noite, então, do Joca Rainer Perron. Uma autobiografia muito louca, que eu recomendo a leitura aí para quem estiver procurando aí títulos aí para ler aí agora no mês de julho, quem for tirar férias. Ou
pois é, bom demais.
Para fazer uma boa leitura, uma leitura diferente, eu recomendo Noite Dentro da Noite.
Noite Dentro da Noite, de Joca Rainer Perron, indicado aí pelo nosso querido Beto Seabra. Beto, obrigado pela participação mais uma vez, grande abraço.
Um abraço, Edson. Tudo de bom. Tchau.
Tá aí a participação do Beto Seabra com a gente. E agora vamos mais música. Alô, alô, Volmir Batista. Estão ouvindo a gente aí?
Opa, já estamos.
Opa, maravilha.
Desculpa aí, Edson, é que nós estávamos empolgados aqui cantando umas modas. Caipira não pode reunir mais do que...
Não pode reunir não, né?
Mais do que um ou dois.
Estavam cantando do Rolando Boldrin, rapaz.
Estávamos fazendo aqui um ensaiozinho aqui da música do Boldrin.
Pois é, maravilha. O que vocês vão mostrar para nós agora?
Então, agora, Edson, a gente vai mostrar um pagode de viola, lembrando, pagode de viola, hein? Bem caipira.
Pagode de viola, bem caipira, maravilha.
De minha autoria, chamado 100% Caipira.
Boa, né? Vamos lá, então.
Que a gente sempre fala os ritmos, porque a música caipira, Edson, tem uma diversidade rítmica muito grande. É muito rica a música caipira em termos de ritmo. Então, a gente já cantou aqui um pagode no começo, vamos cantar outro agora.
Maravilha.
Conheceram.
Então vamos lá.
Essa é a composição do próprio Diego, viu?
Lembrando que essa moda está no nosso próximo CD que está saindo agora, né? Aliás, no primeiro CD que está saindo agora, né?
Maravilha.
Está saindo da dupla Diego e Gustavo, né?
Isso.
E está saindo um CDzão aí daqui uns dias, se Deus quiser.
Então vamos lá.
Vamos lá. Ouvir. 100%
vamos
caipira.
Pagode. 100% caipira.
As nossas raízes no calor do chão Brasil, no ponteio da viola, nossa cultura surgiu. No sertão ou na cidade, sai poeira do catira no som da velha viola. Nossa plateia delira, não tem dúvida, moçada, nossa terra abençoada é 100% caipira. Abençoada, o futuro do amanhã, homem, mulher e criança, pessoas de mente sã. Põe a viola no peito, em cima do coração, num dueto apaixonado da turina e o bordão. Não tem dúvida, moçada, essa viola sagrada pró protege o sertanejão. A viola é majestade, governa essa nação. Somos soldados fiéis como o guerreiro violão. Não fugimos da batalha, somos sábios filhos seus. Sua melodia divina chega aos ouvidos de Deus. Não tem dúvida, moçada, essa viola sagrada, proteção dos dias meus. Deus eterno, não permita que vivamos na ilusão. Proteja a mãe viola, cultura dessa nação. O seu som cura paixões e até enfermidades. Alegra o homem do campo e o povo da cidade. Não tem dúvida, moçada, essa viola sagrada, braço firme da verdade.
Que coisa linda, Diego. Coisa fantástica. Pois é. Sensacional. Tá aí, essa... Como é que chama essa banda?
100% caipira. 100%
caipira.
Isso. Já, e o Diego tá tocando uma viola que ele mesmo fabricou, viu?
Ah, e o Diego fabrica violas, é. Coisa fantástica.
Além de cantar e tocar, eu também fabrico instrumentos, né?
É bom demais. Foi. Muito bem, a gente dá volta com vocês ao longo do programa. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.